Oremos ao Senhor. Pai eterno, derrama sobre nós o Espírito Santo neste momento. Que o Teu Santo Espírito nos prepare para a mensagem que vamos ter e o perdão nos encontre. Que o perdão nos envolva. Que todos aqui sintamos-nos perdoados em Jesus Cristo. Salvos em Jesus Cristo. Em nome dEle pedimos e agradecemos. Amém. Abra sua Bíblia em João capítulo 8. João capítulo 8, versos 1 a 11. Evangelho de João, capítulo 8, versos 1 a 11. Porém, Jesus foi para o Monte das Oliveiras. A Bíblia repete isso muitas e muitas vezes. Muitas e muitas vezes. Jesus repete. A Bíblia repete. Jesus foi para o Monte das Oliveiras e pela manhã cedo tornou para o templo e todo o povo vinha ter com ele e assentando-se os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério e pondo-a no meio disseram-lhe, Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato. Eles eram muito especialistas, não é? Porque mesmo hoje, nos nossos dias, apanhar alguém no ato é muito difícil. É muito difícil. O adultério é uma coisa que você não consegue apanhar as pessoas no ato. Porque geralmente são acontecimentos que ocorrem às escondidas, em lugares privados. Mas eles dizem, nós apanhamos esta mulher no ato, adulterando. E o verso 5, na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles tentando Jesus, para que tivessem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo sobre a areia, sobre a terra. E como insistissem perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes, aquele que dentre vós estiver sem pecado, atire a primeira pedra. E tornando-se a inclinar, escrevia na terra. Quando ouviram isso, saíram um a um. A começar pelos mais velhos, até os últimos. Ficou só Jesus e a mulher que estava no meio. E endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe, mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse, ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus, nem eu também te condeno. Vai e não peques mais. Tudo indica, irmãos, que este encontro de Jesus com a mulher adúltera aconteceu exatamente no ano 30 da nossa era. Estamos em 2003. Foi no ano 30 da nossa era. Provavelmente no começo do mês de novembro, nos primeiros dias de novembro, a festa dos tabernáculos era a última festa do ano religioso judaico. Era a festa dos tabernáculos uma ocasião de muita alegria, regozijo para todos. Por quê? O dia do juízo, que era o dia da expiação, que acontecia no dia 10 do sétimo mês do calendário judaico, o dia do juízo tinha terminado. E agora a última festa do ano, que era uma festa alegre, chamada Festa dos Tabernáculos. Todos saíam de casa, armavam tendas, armavam barracas, cobriam com palmeiras e durante 7 dias estavam fora de casa. Passavam até altas horas da noite, conversando, contando as experiências do passado, se recreando. E, queridos, eram 7 dias de festa. Festa de alegria pelo perdão alcançado. E foi nesta ocasião que aconteceu o relato de João capítulo 8. Acabara a festa dos tabernáculos, que durara 7 dias. No próximo dia, após o final da festa, aconteceu o que nós lemos em João capítulo 8, verso 1 em diante. Queridos, em João capítulo 7, nós descobrimos que durante a festa dos tabernáculos, os doutores da lei, os fariseus e os escribas fizeram tudo para prenderem Jesus. Armaram ciladas, mandaram soldados para prenderem Jesus, e esses soldados voltaram de mãos vazias. Você lê isso no capítulo 7, e prepara o terreno para o capítulo 8. Capítulo 7, o verso 45 e 46, nós lemos, e os servidores, ou seja, os guardas foram ter com os principais dos sacerdotes e fariseus, e eles lhes perguntaram, por que não o trouxeste? Onde está o prisioneiro? Vocês não foram lá para isso? Para prenderem Jesus, o mestre, o Nazareno? E qual foi a resposta dos guardas no verso 46? Responderam, nunca homem algum falou assim como este homem. Os doutores da lei, eles passaram a mão na cabeça e disseram, será que nós vamos perder estes também? Será que até os guardas que foram lá para prenderem Jesus agora estão amando Jesus? Estão dizendo que nunca homem nenhum falou como este homem. Estavam surpresos, porque a Bíblia diz que Jesus falava com autoridade, mas também com amor. A voz de Cristo era mesclada de autoridade e amor, justiça e misericórdia. E eles queriam matar Jesus. Se levantou em defesa de Jesus um outro homem. Aqui nós lemos em João, capítulo 7, verso 50 em diante. Seu nome era Nicodemos. Verso 50 diz que Nicodemos, um deles, o que de noite fora ter com Jesus, às escondidas, teve um diálogo com Jesus. No verso 51, Nicodemos pergunta, porventura condena a nossa lei um homem sem primeiro o ouvir e ter conhecimento do que ele faz? Vocês querem prender Jesus sem primeiro convidar para que conversar com ele, para ver o que ele pensa, o que ele ensina? Já querem prendê-lo direto? E o verso 52, responderam eles e disseram para Nicodemos, és tu também da Galileia? Examina e verás que da Galileia nenhum profeta surgiu. E cada um foi para casa. Cada um foi para casa frustrado, porque não conseguiram prender Jesus. E com esta raiva, com este ódio, e com esta má intenção de prender Jesus, é que no dia seguinte eles vieram para o templo bem cedo, porque sabiam que lá no templo encontrariam quem? Jesus, ensinando o povo, abrindo a palavra de Deus para o povo. E então vem o capítulo 8, verso 1 em diante, que nós acabamos de ler. Queridos, Jesus estava sentado neste dia bem cedo lá no templo, cercado por uma multidão, ensinando a palavra de Deus, quando repentinamente surge um grupo abrindo caminho entre os seguidores de Jesus. Quando Jesus olha para eles, seu rosto se anuvia, seu rosto perde o brilho, perde a alegria. Ele contempla por um instante aquele grupo de mal-intencionados homens se aproximando dele. Se estampa nos olhos de Cristo, se estampa nos olhos de Cristo a tristeza. Escribas e fariseus abrem caminho até chegarem bem pertinho de Jesus. No meio deles está uma mulher, sendo arrastada por homens fortes, cujos rostos são duros e inflexíveis. Puxaram-na para frente. Ela se retorceu, gritou de dor por causa da maneira brutal com que lhe agarraram os braços. Com toda a força do seu desprezo, atiraram aquela mulher aos pés de Jesus e então vomitaram as suas acusações. Com aquelas vozes roucas de ódio, gritam nomes baixos reservados para tais mulheres. São vozes quentes, como línguas consumidoras de uma fornalha. Outras vozes frias, como se saíssem de corações congelados. A mulher está no chão, encolhida como um monte de roupa, soluçando amargamente, tremendo de vergonha, apavorada ao ouvir a acusação. Cabeça baixa, as mãos cobrindo o rosto, cabelo despenteado, cobrindo-lhe a face. O seu vestido está rasgado, sujo, manchado da poeira, da sujeira das ruas. Os discípulos olharam para o rosto de Jesus e nos olhos de Jesus viram uma infinita tristeza, como se o peso de todos os pecados, desde que o mundo fora criado, estivessem sido colocados sobre ele. Os olhos de Jesus observam todas as cenas. Jesus vê aqueles homens tentando esconder alguma coisa. Rostos duros que não têm piedade nem dó. Olhares de convencimento e de satisfação com que acariciam as pedras que levantaram do chão. Cada um carrega uma pedra. E os dedos apalpam os cantos ásperos das pedras com uma satisfação maliciosa. A gritaria cessa quando o penetrante olhar de Jesus percorre o círculo de homens barbados, indagadoramente. E então só um murmúrio resta. Uma única pessoa do grupo grita: essa mulher foi apanhada em adultério. Jesus então olha para a mulher. Ela está estendida no chão. Jesus olha para a mulher, talvez em busca do homem. Ali estava uma prostituta. E Jesus busca um prostituto. Não existiriam prostitutas no mundo. Se não existissem prostitutos também, que são acobertados e protegidos pela sociedade machista, onde está o homem? Ela não teria pecado sozinha. Só acusavam a mulher. Nem um homem compartilhando sua vergonha, seu pecado. Como poderia ter sido ela apanhada no próprio ato adulterando? Sozinha? Eu me lembro que às vezes, quando uma noiva, as noivas entram de branco. Isso é maravilhoso, é lindo. Mas se a noiva não entrar de branco, o zum-zum começa, né? Zum-zum. Olha, o vestido dela é cor-de-rosa. Olha, o vestido dela é azul. Mas o noivo entra de preto, entra de marrom, entra de vermelho. Ninguém está nem aí para a cor do noivo. Sociedade machista, que cobra muito da mulher e acoberta os homens. Será que Deus é assim? Não. Deus não é assim. Deus é justo e misericordioso com homens e com mulheres. Os discípulos notam que Jesus não olha para a mulher agora. Ele olha para os homens. Firmemente Jesus observa aqueles homens que tentam esconder as pedras que carregam nas suas mãos. Homens prontos. Prontos para serem juízes. Juízes por si mesmos nomeados. Estão prontos para atirarem as pedras sobre aquela criatura indefesa. E Jesus compreendeu muito bem a trama daqueles homens. Eles não tinham mais ódio daquela mulher do que dele, de Jesus. O verdadeiro desejo daqueles homens era tirarem aquelas pedras não na mulher, mas em Jesus. Jesus, em sua imaginação, viu-se a si mesmo no lugar daquela mulher. Viu-se a si mesmo apedrejado e odiado. Todos estes pensamentos passaram pela mente de Jesus como em segundos. Se Jesus não consentisse com o apedrejamento daquela mulher, seria acusado de desrespeitar a lei de Moisés. Mas a lei de Moisés diz que o homem deveria ser apedrejado junto com a mulher. Mas ali só estava a mulher. Se Jesus consentisse com o apedrejamento, ele entraria em choque com a lei dos romanos, porque só os romanos poderiam decidir entre a vida ou a morte das pessoas. Se Jesus condenasse a mulher, perderia o prestígio da multidão. O Jesus que sempre dizia: sejam misericordiosos, Como é misericordioso o Pai que está no céu? Como ele poderia condenar a mulher? O círculo de homens barbados esperou impacientemente. Qual a resposta que ele vai dar? Qual seria a sua sentença? Justiça ou misericórdia? Era uma armadilha, bem inteligente. Mas Jesus não se abalou. Jesus sabia que aos olhos dos fariseus, o inimigo não era a mulher, era ele. Sendo que ele deveria decidir a questão, ele assumiu o problema. Levantou a questão do nível da lei humana para o nível da lei divina. Jesus apelaria para o tribunal da consciência. Nada falou. Mas abaixando-se, a Bíblia diz que vagarosamente começou a escrever sobre a terra. Esta é a única vez que a Bíblia diz que Jesus escreveu alguma coisa. E ninguém sabe exatamente o que ele escreveu. No livro desejado de todas as nações, Deus revela que Jesus escreveu ali um catálogo de pecados dos homens barbados. Olhou nos olhos de um e escreveu desonesto. Olhou nos olhos de outro e escreveu espancador da esposa. Olhou nos olhos de um outro e escreveu assassino. Queridos, Jesus Cristo estava olhando firmemente o rosto de cada homem e disse: aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Eles observam os dedos de Jesus que se moviam para cima e para baixo. Para cima e para baixo. Não podem observar sem tremer. O grupo está ficando menor. Pensam num anjo que registra os acontecimentos. Pensam no julgamento. Estavam gritando e clamando por julgamento. E o julgamento caiu sobre eles. Olhando seus rostos, Jesus vê nos homens o que está no fundo do poço da memória e da consciência. Jesus vê os corações. E o dedo continua a escrever: idólatra, mentiroso, bêbado, adúltero, desonesto nos impostos. Ouve-se nitidamente o barulho surdo de uma pedra após pedra caindo no chão. Já não existem muitos acusadores. Um por um se arrasta, rasteja como animais procurando as sombras, procurando sumir nas ruas movimentadas e se perder na multidão. E Jesus continua dizendo: aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. A adúltera não teria sido infiel se não existisse um homem partilhando com ela do pecado. Queridos, nossa sociedade usa dois pesos, duas medidas. Mas como seguidores de Jesus, nós não podemos usar dois pesos e duas medidas. Nós temos que tratar por igual a todos. Somente quem é perfeito pode criticar. Mas quem é perfeito não critica. Somente quem é perfeito pode acusar. Mas quem é perfeito não acusa. A primeira lição que Jesus ensinou na experiência com a mulher adúltera foi que somente um ser neste mundo tem o direito de julgar. Ele é o juiz de toda a terra. E ele é Jesus. E ele também é um advogado de todos os pecadores que se arrependem. É o defensor deles. Ele derramou seu sangue e deu sua vida em favor deles. Nenhuma pedra foi atirada. Todas as pedras ficaram no chão, ao redor da mulher. Ela no meio, rodeada de pedras. E agora a mulher está só. Só aos pés de Jesus. O silêncio é quebrado unicamente pelo soluço da mulher. Ela ainda chora. Ela ainda não levantou a cabeça. E agora Jesus olha para ela. Não fala por algum tempo. Mas depois de um tempo Jesus diz: mulher. Lembrem-se que este título, mulher, foi o mesmo título que ele usou quando falou com a sua querida mãe, a bendita Virgem Maria. Por isso, quando ele chamou a prostituta de mulher, ele estava usando um título honroso. Mulher. Um título honroso. Ele disse: mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? E agora, pela primeira vez, se ouve a voz da mulher falando alguma coisa. E o que ela disse? Duas palavrinhas. Ninguém, Senhor. Isso foi tudo que a mulher falou, do começo ao fim. Não se defendeu. Quem está arrependido se defende? Não. Não se defendeu. Não tentou explicar o que fez? Quem está arrependido tenta explicar o que fez? Não. Não tentou justificar o que fez? Não tentou acusar o homem que preparou a armadilha para ela? Que foi uma armadilha preparada para ela? E Jesus, olhando para ela, vendo as faces manchadas de lágrima e olhos vermelhos de chorar, vê também que aquelas lágrimas são lágrimas de arrependimento. Jesus disse: nem eu tampouco te condeno. Vai. E abandone a sua vida de pecado. O que Jesus disse não era que absolvia a mulher, mas que a perdoava. O que Jesus disse não era que aprovava a sua ação, mas que não a condenava por ela, mas perdoava-a. Um longo silêncio se seguiu. Se ela falou alguma palavra de agradecimento a Jesus, ninguém sabe. Mas ela se levantou e foi. Vai, e não peques mais. Enquanto a mulher se distancia, Jesus sorri tristemente, como que prevendo que o preço daquele perdão custaria a sua própria vida. Nós sabemos o nome dessa mulher. Nós sabemos onde ela morava. Nós sabemos que a transformação foi verdadeira. E que ela nunca mais foi a mesma depois que se encontrou com o perdão. Quando o perdão nos encontra, o perdão é Jesus. Ela se tornou uma seguidora de Jesus. Seu nome entrou para a galeria dos heróis e das heroínas da fé. Quando Deus encontra os homens, quando Deus encontra mulheres, jovens, surge uma vida nova. Surge um novo estilo de vida, um novo coração. Não somos os mesmos mais. Não conseguimos ser os mesmos. Porque o amor de Jesus nos constrange a sermos diferentes. Foi acusada, foi achada culpada, foi julgada, mas não foi condenada. Ela foi perdoada. Você, meu querido, que está aqui nesta manhã, também pode ser julgado, pode ser condenado, mas você não vai pagar a pena deste pecado, porque você será perdoado. É o sangue de Jesus Cristo que nos traz o perdão. Nós somos salvos e perdoados pelo ouro do sangue de Jesus e pela prata das suas lágrimas. O Cordeiro de Deus diz: eu não te condeno, porque eu vou pagar o preço deste perdão. E quando Jesus morria na cruz do Calvário, ele disse: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem, fazem. Quando Jesus morria na cruz, ele se lembrava de que aquela mulher adúltera não era mais adúltera, porque ele estava pagando o preço do perdão que ele deu um dia para ela. O perdão que Jesus está oferecendo para você hoje, meu querido, custou o seu sangue na cruz do Calvário. Não é de graça. De graça é para você, mas ele pagou por esse perdão. Nesta manhã, eu quero convidar você para que aceite Jesus Cristo como seu Salvador pessoal. Que aceite Jesus Cristo como Cordeiro de Deus na sua vida. Que você encontre o perdão. O perdão é Jesus. Não saia daqui hoje sem dizer: Jesus, eu te aceito como meu Salvador. Eu te aceito como sendo o perdão na minha vida. Muda o meu coração. Muda o meu estilo de vida. Faz-me pessoa nova. Amém? Amém. Oremos ao Senhor. Pai querido, abençoa teus filhos e tuas filhas que estão aqui nesta manhã. Louvamos-te porque o perdão de Jesus nos alcançou, nos encontrou, fomos envolvidos por ele. E porque achados culpados, merecedores da morte, Jesus nos diz, como disse para a mulher adúltera: eu também não te condeno. Eu pagarei o preço, ou eu paguei o preço, deste perdão que eu estou oferecendo para você. Que todos nesta hora, Pai, ao saírem daqui, saiam perdoados, salvos em Jesus Cristo. Em nome dele pedimos. Amém.